Progresso Rural, vamos agora falar com o presidente reeleito da Abrascanola, Associação Brasileira de Produtores de Canola, Vantuir Escarante, que é da Selena Alimentos, do município de Giruá. Primeiramente, Vantuir, nos fale um pouquinho sobre essa sua reeleição, a composição da Abrascanola. Ela tem representantes, enfim, produtores, empresários aqui da nossa região e também de outros locais do país. Bom dia.
Bom dia, Jonas. Bom dia, ouvintes do Progresso Rural. Dentro desse contexto, a gente buscou fortalecer um pouco mais a diretoria, né? Inclusive, o nosso vice-presidente administrativo é do Paraguai, então a gente ampliou um pouco esse leque. Mas dentro do contexto geral, aí a gente tem membros importantes dessa cadeia da canola.
O senhor falou, vice-presidente administrativo é do Paraguai. A Abrascanola também abrange, então, produtores de países vizinhos?
A gente tem feito um pouco um trabalho nas últimas gestões, que a gente tem, além do Rally, a Abrascanola, que a gente tem feito um ano Rally e um ano retomado simpósio. Exemplo, o Paraguai é um importante membro, né, que além das indústrias lá, eu tenho produtores importantes do projeto e pessoas influentes que a gente, diga como a América do Sul, a gente tem um trabalho de fortalecimento, troca de informações e um pouquinho de ajustes até por questão de trabalhos técnicos, relações internacionais, tanto que o próximo evento, o próximo SLAC, o simpósio 2027, está programado para ser na Argentina, né?
Vantuir, a canola ela tem crescido ano a ano, né? Nós temos aqui, até eu consegui uns dados com o pessoal do IBGE, da Emater também, enfim, a perspectiva é de aumento de área de canola nessa safra. Por exemplo, em Juí, nós tínhamos 2024 800 hectares, ano passado 2.500 e esse ano é estimativa aí para 3.500 hectares. Esse aumento substancial, ele é percebido em todo o Rio Grande do Sul, no Brasil como um todo?
O que tem a gente feito, né? Primeiro a gente teve que readequar um pouco a parte de híbridos e tecnologia. Aconteceu a adequação um pouco também de indústrias para absorver todo esse crescimento. E a questão assim, das tecnologias que a gente tem feito, trabalhado junto com a parte genética, a parte de... Isso tem acontecido com essa situação e mais o mercado positivo, essa área realmente ela vem crescendo sustentável. E eu falo que o Rio Grande do Sul está concentrado mais de 90% da área de canola, esse crescimento realmente é a passos largos, né? Porque a gente, nós, Abrascanola, ano passado somamos aí e computamos 215 mil hectares de plantio, e esse ano nós estamos com uma expectativa de chegar no Rio Grande do Sul a mais de 350 mil hectares de canola. É consistente e a gente entende que vai crescer ainda mais.
O Rio Grande do Sul produz 90% da canola do Brasil?
90% da canola do Brasil. Tem um pouquinho. O Paraná é um estado mais consistente. Agora o Mato Grosso Sul tem feito alguns testes também, crescido um pouco. Ou Santa Catarina, alguma coisa, mas a grande concentração é no Rio Grande do Sul.
E questão de preço pago ao produtor, que é semelhante à soja, variedades que elas não debulham muito na época quando está pronto para a colheita, e própria capacidade de produção maior das variedades, é por aí o motivo desse crescimento?
Os mercados internacionais também fizeram um papel importante com esses projetos aí de sustentabilidade, de busca de óleo de melhor qualidade e tal. Os mercados, assim, nesse crescimento, se olha um pouco um todo. O mercado internacional é um mercado comprador, mercado de alimento com esse crescimento tem um preço diferenciado e o mercado biodiesel é um preço da normalidade. Bom, se falava muito em soja, teve um momento que foi um percentual menor, mas hoje praticamente está consolidando quase um preço único, que isso a gente está olhando, não sei se vai ficar consistente ou não, mas hoje até o preço que está se indicando é um preço bastante acima do soja, né? Por um momento, que é formação de lavoura, quem está optando em fixar agora, né? Eu acho que, assim, E isso é um diferencial, mas também a parte de híbridos. Aí, a parte de híbridos melhorou bastante, a parte de produtividade. Você falou em debulha, mas a deiscência, sim, melhorou, mas também veio tecnologias para melhorar, assim. O pessoal está usando alguns produtos para melhorar esse processo, né, de não ter tanta debulha. Então, isso também é fato já concreto e pesquisado que tem melhorias. Então, junto com esse crescimento também vem a melhoria e a tecnologia para a gente acompanhar o crescimento, né?
Essa produção de canola hoje que nós temos no Rio Grande do Sul, o senhor disse esse ano chegar aí, quem sabe, 350 mil hectares. A maioria da produção, ela é absorvida no mercado interno ou vai a maioria para o exterior?
O mercado de alimento é um mercado que primeiro se atende ao mercado de alimento, aí grande parte é para o mercado de biocombustível aqui também, e o mercado externo. Se nós olhar a expectativa de produção Brasil, e vou considerar que de repente 20%, podendo ter uma crescência mais, deve ser exportado, mas assim, olhando um todo, e 80% vai ser industrializado dentro do Brasil, né?
A maior produção de canola no Rio Grande do Sul é a nossa região aqui? Giruá, Ijuí, essa região ou não?
A gente não fechou ainda os números, né? Mas assim, a região Noroeste e Missões tem uma participação importante, né? Até no passado, diria que detém quase 60%, 70% é nessa região, mas agora, como um todo, esse crescimento das regiões centros, também começa a ganhar importância, mas provavelmente o grande número está na nossa região mesmo, né?
O período de plantio, ele está em andamento agora? O que já foi plantado e até quando vai esse período?
Eu acho que a área de semeadura já está, a nível de estado, batendo 50% de plantio. A semeadura, nós temos aí tendo um zoneamento em algumas regiões que nós estendemos até 10 de junho, né? Algumas regiões até um pouco mais, mas eu diria que o grande volume de plantio deve acontecer até final do mês.
O senhor se arrisca a falar de preço futuro da canola, Vantuir? Estamos conversando com Vantuir Scarante, presidente da Abras Canola reeleito. O que podemos ter para frente aí na questão do mercado?
Jonas, é um pouco amplo isso, né? Porque tem situações externas, tem dólar, tem eleições políticas, então tudo pode acontecer. O que eu diria ao produtor, que o produtor, isso eu venho falando há um tempo, tinha bons preços no mercado aí, que o produtor deveria ter fixado o custo de sua lavoura, né? E tentado olhar os excedentes depois, né? Então, as precificações, teve bons preços aí de implantação, o produtor tendo opção de fixar a canola nos patamares puxados aí de 135, 140, até alguma coisa um pouco a mais, mas isso foi no momento de implantação. Hoje o mercado recua um pouco, né? E assim, é difícil nós afirmar um preço futuro, porque vai depender muito de vários fatores, mas ainda está numa precificação importante, que a grande maioria formou a lavoura com preço importante, e os excedentes vai acabar fixando depois, mas eu vejo assim que os preços estão estáveis, né? Não nesses patamares que estavam, mas são bons preços daí pagando prêmios sobre o soja, né?
O que nós temos hoje, por exemplo, para essa safra, alguma novidade em variedade e qual é o quanto nós podemos chegar de produção por hectare de canola, assim que nós temos agora os novos estudos aí, Vantuir?
Na verdade é um ano de El Niño, né? Então a gente sabe que em anos assim, as culturas de inverno, aí a gente sempre tem algumas preocupações. Mas a canola, ela se comporta bem, né? Temos que implantar bem a lavoura, temos que ter um clima favorável, mas a gente trabalha sempre em números aí de produtividades médias, né? O estado, ano passado, teve uma produtividade média ao redor de 1.500 quilos. As indicações iniciais sempre são por esse número, né? Mas assim, potencial produtivo, nós temos potencial produtivo de canola aí, ao redor de 2.500, 3.000 quilos, mas o ano tem que favorecer e o produtor tem que fazer o trabalho dever de casa, né? Escolher a melhor semente, fertilizar como um todo e o clima favorecer.
A canola, esse crescimento de área, ela, digamos assim, tem pego área, principalmente do trigo, que a gente percebe que o trigo tem uma certa tendência de redução de novo, não é? É por aí ou a canola tem pego área de outras culturas também?
A gente nunca quis substituir trigo por canola, mas é trazer mais uma opção. Esse ano é fato que a canola realmente tem uma. Se botar na balança, a conta é mais interessante da canola, é fato. Mas a gente sempre busca aí, tem. Como no estado aí temos mais de 7 milhões de hectares, né? Dessa área de inverno não usamos nem 3 milhões, então a gente tem ganhado um espaço nessas áreas ociosas, que o pessoal precisa renda no inverno. Claro que algum produtor está optando em que nunca fez canola, vai fazer canola, então também isso acaba diminuindo um pouco a questão de área de trigo, mas também muitos produtores tentando botar no seu ciclo produtivo da sua área mais uma cultura que é rotação, mas gera renda também, né?
Quanto que é hoje o investimento num hectare de canola e quanto que sobra para o produtor?
Fixou a canola a 140, vamos dizer que ele fixou a 140, ele tem um custo ao redor indireto aí de R$ 2.300. Se nós pegar 25 sacos a 140, 3.500. E aí ele tem um custo de 2.500 por hectare. Colhendo 25 sacos, o produtor travou o número, tem possibilidade de sobrar R$ 1.000 por hectare, né? Isso é um baita resultado para o inverno.
Vantuir Scarante, presidente da Abrascanola, reeleito, Associação Brasileira de Produtores de Canola, da Selena Alimentos de Giruá. Muito obrigado, Vantuir. Um bom trabalho.
Obrigado, Jonas. Importante. Ficamos à disposição e vamos lá, que temos bastante trabalho pela frente.